Hola mis panitas, soy María del Valle, tu profe venezolana de español. Es un gustazo tenerte de nuevo aquí en Fluency News, o seu podcast de notícias em espanhol, com explicações em português para você treinar sua compreensão e também aprender várias coisas novas. Eu adoro vir aqui e me informar junto com você. Então, que bom que você está aqui! Antes do pontapé inicial, não esquece que se o seu sonho é ser poliglota, a Fluency Academy é o lugar perfeito para você. Você pode começar pelo espanhol e aprender também inglês, italiano, alemão, francês, japonês, coreano e mandarim. Sim, é idioma pra caramba! Para você ficar sabendo das novas turmas, é só entrar na lista de espera que você encontra na descrição do episódio. Demora menos de 30 segundos. Ahora pasemos a las noticias. Como você já deve estar sabendo, o Brasil acabou de encerrar uma eleição histórica. O segundo turno acabou de acontecer e a competição foi mais acirrada do que nunca. Mas o que mais marcou esse momento histórico? Vamos a descobrirlo. Las plataformas de noticia del mundo tenían los ojos puestos en Brasil este domingo, mientras se desarrollaba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en una de las mayores democracias del mundo. El sistema de votación de Brasil es rápido y preciso, lo que hace posible que el resultado se anuncie unas horas después del cierre de las urnas. El expresidente Lula, de 76 años, fue declarado ganador, provocando gritos de alegría y alivio por un lado y lágrimas de frustración por otro. El presidente electo declaró durante su primer discurso de victoria: "Han intentado enterrarme vivo y estoy aquí". También reconoció la intensa polarización diciendo: "A partir del 1 de enero no habrá dos Brasil, somos uno, no queremos pelear más". Le guste o lo deteste, el hecho de que Lula, que fue el político más popular de Brasil, regrese a la presidencia es un momento histórico. Recibió más de 60 millones de votos, la mayor cantidad de la historia de Brasil, superando su propio récord de 2006. Pero a pesar de ello, su victoria fue por el margen más estrecho de la historia. Lula da Silva obtuvo el 50.90% de los votos y Bolsonaro el 49.10%, según la autoridad electoral brasileña, lo que convierte a Bolsonaro en el primer presidente en 25 años que no consigue la reelección. El día de la votación tampoco fue fácil, ya que la policía supuestamente interrumpió el tráfico en varios estados del norte, donde se sabe que Lula es el favorito, retrasando la llegada de los autobuses a las urnas. Ahora hay mucha expectativa por parte de la población sobre cómo actuará el señor Bolsonaro, ya que es oficial que ha recibido menos votos. Los activistas ambientales también tienen expectativas sobre la protección de la selva amazónica, que fue descuidada durante el mandato de Bolsonaro. Vendo tudo isso, me parece que a polarização está em todo lugar. Não tem mais um país que não esteja polarizado, mas vamos vivendo, né? Na verdade, vamos vivendo e aprendendo, começando pela dica da vez. Vejamos esse trecho. El día de la votación tampoco fue fácil. No português, quando queremos concordar na negativa, nos dizemos também não, certo? Mas em espanhol, também não? Não. Esse é um erro bem comum cometido pelos aprendizes. O correto aqui seria usar a expressão tampoco. Também não existe em espanhol. Ou seja, a notícia diz que o dia da votação também não foi um dia fácil. Sinceramente, essa segunda notícia me deixou muito chocada. Tem coisa mais horrível do que sair para se divertir com os amigos e acabar envolvido em uma grande tragédia? Vamos descubrir o que aconteceu lá em Seul. Las celebraciones de Halloween de este año en Seúl se volvieron mortales cuando una aglomeración de gente se cobró la vida de más de 150 jóvenes visitantes y dejó 82 heridos. Las autoridades siguen investigando y tratando de dar sentido a la tragedia, mientras cientos de personas lloran la pérdida de sus seres queridos. La zona llamada Itaewon se considera el distrito internacional de Seúl y es uno de los pocos lugares del país donde se celebra Halloween, ya que no es una fiesta popular en el país. Las celebraciones no se habían producido en los años anteriores debido a las restricciones de la pandemia, por lo que se esperaba una gran afluencia de público, ya que la gente estaba deseando pasar la noche. A pesar de ello, no hubo control de multitudes. Uno de los aspectos encantadores de la zona son las estrechas calles y callejones, pero también resultaron ser parte de la situación crítica. La multitud se hizo demasiado densa y grande, haciendo imposible que la gente se moviera y saliera. El número de personas llegó a un punto en el que los pequeños movimientos eran capaces de provocar un colapso progresivo de la multitud. Un especialista en el control de multitudes declaró que, a juzgar por los videos y el número de personas, hubo un punto en el que la tragedia se hizo inevitable. È impossibile immaginare il trauma che isso causou nos sobreviventes. Que terrível você não conseguir fugir, não conseguir se mexer. Isso mostra que multidões podem ser muito, muito perigosas. Se cuide. E agora, vamos para a nossa dica da vez. Essa notícia fala que um dos aspectos encantadores dessa zona onde ocorre o Halloween são as estrechas calles e callejones. Mas o que é isso, Maria? Calles, a gente já sabe que é ruas, certo? Mas, e callejones? Isso é o que nós chamamos de becos ou vielas em português. Ou seja, um dos aspectos encantadores da zona são as ruas estreitas e as vielas. O Kanye West pode não ser tão famoso no Brasil, mas nos Estados Unidos, ele é considerado uma figura muito conhecida e influente no mundo do rap e até da moda. Mas se ele está aparecendo por aqui, você deve estar imaginando que algo deu errado, né? E você acertou. Algo deu muito errado com o Kanye West. Aproveita e manda esse episódio para aquele amigo ou amiga que ama uma treta para vocês poderem comentar essa. E vamos descobrir o que aconteceu. Kanye West, el galardonado rapero y productor, ahora conocido por algunos como Ye, ha entrado en una espiral interminable de polémicas. Y no solo uno, sino múltiples comentarios muy problemáticos lo que lo han llevado a este punto. Solo por nombrar algunos, Kanye llevó un White Lives Matter a la Semana de la Moda de París. Llamó al movimiento Black Lives Matter, una estafa. Atacó a Lizzo con comentarios sobre su peso e hizo comentarios antisemitas, incluyendo la amenaza de ir a DEFCON 3 sobre los judíos. En otras palabras, amenazó con asesinarlos. Además, esta noticia. Un reportero de TMZ alegó que Kanye dijo que amaba a Hitler, entre otros puntos del discurso de supremacía blanca. Otras estrellas le han llamado la atención como David Schwimmer, John Legend y Jamie Lee Curtis, quienes expresaron lo perjudicial que es que esas palabras sean dichas por alguien tan influyente como Kanye y que arrojan luz sobre una parte muy peligrosa de la sociedad. Allí le han cortado por completo nombres como Gap, Balenciaga y su principal fuente de ingresos, Adidas. Y según los especialistas, ha dejado de ser multimillonario y podría verse en las ruinas financieras en pocos meses, debido a su capacidad de gastar en exceso y a la cantidad de casas por las que está pagando hipotecas. Y pensar que él era casado con Kim Kardashian. Sorte dela de ter se librado de uma coisa dessa, né? Eu normalmente desejo boa sorte para essas pessoas que estão passando por momentos complicados, mas dessa vez não vai dar. Bom, mas vamos para a nossa última dica do episódio. Vejamos essa frase. Outras estrelas lhe han llamado la atención. Aqui a gente tem uma partícula, o le. Mas qual o sentido dele na frase, Maria? Esse le faz referência a ele, não sendo necessário repetir o nome da pessoa, ou seja, le han llamado la atención. É como chamaram a atenção dele. Bueno, mis panitas, hemos terminado con nuestras noticias de la semana. Obrigado por me acompanhar até o fim do episódio. Foi incrível estar com você e espero que você também tenha curtido. Não esquece de acompanhar a gente lá no portal fluencytv.com. Nos vemos la próxima semana. Besitos!